Meu senador Cristóvão, muito obrigado pela parte que me concede. Sou empresário, meu senador, há mais de 25 anos. A minha formação acadêmica é direito e contabilidade. E ao longo desses anos, eu venho analisando essa nossa economia. E pela segunda vez eu estou tendo a oportunidade de assistir as suas belas palavras nessa tribuna. O senhor fez uma colocação aí muito interessante sobre a nossa dívida interna. Me surpreende, senador, que nessa década a nossa dívida interna em 2000 era algo em torno de 800 milhões de dólares. Hoje, a nossa dívida interna já está batendo na casa dos 3 trilhões de dólares. E o nosso país, nesses 10 anos, não cresceu mais de 40%, salvo o melhor juízo. Então, isto me deixa uma interrogação imensa de que a coisa está sendo administrada erradamente. E o senhor disse que isto é uma bolha e que uma hora vai explodir. E eu concordo plenamente com meu professor, senador Cristóvão Buarque. Uma hora essa bolha vai estourar. Eu não sou pessimista, como o senhor também percebo que não é. Mas temos a visão de que a coisa é perigosa. Somente agora, em 2010, o Brasil pagou de dívida 195,369 bilhões de reais. Bilhões de reais. Isso representa 5,34% do PIB nacional. Ou seja, que país vai dar conta de sustentar isso aí? Haja carga tributária para suportar um pagamento de uma dívida desta. Ah, outra coisa muito interessante que o senhor disse há poucos dias, o senhor hoje repetiu, o problema da dívida do povo brasileiro. Isto é muito grave. Isso está aí, o que aconteceu na Europa, o que aconteceu nos Estados Unidos. Eu não esqueço de um amigo europeu que ganhava, era empregado de uma revenda de automóvel e até Ferrari ele tinha na porta da casa dele. Quando a bolha explodiu, hoje ele não tem um Fusca para andar. Então, este é um quadro que, se nós não tivermos muito cuidado, vai acontecer aqui no nosso país. E tantas outras coisas que o senhor disse aí, mas o tempo é curto, eu não quero tomar o tempo de Vossa Excelência. A respeito da nossa economia, professor, me permite chamar de professor, eu também vejo que a nossa economia ela tem ido por osmose. Como empresário, eu posso dizer isso. Ela tem ido por osmose. Eu acho que nós perdemos uma grande oportunidade nessa década de um crescimento imenso. Mas por fatores de incompetência, sei lá, ou de iniciativa, sei lá, nós deixamos de crescer. Pelo contrário, crescemos por osmose. Eu tenho muito mais coisa para falar, meu senador, mas infelizmente o nosso tempo é limitado. Eu quero agradecer a parte que o senhor me permitiu.
Senhor senador, até eu agradeço muito e lamento que não possa falar mais ainda com sua experiência, não profissional apenas, mas também empresarial. E lembrar aqui que tem duas dívidas, e uma delas se divide em duas. Nós temos a dívida pública, quanto o governo deve, que no Brasil é perigoso, mas não tem explodido. Temos tido quase que um certo controle, graças ao superávit fiscal, que permite pelo menos pagar os juros quase, há pouco tempo atrás ainda sobrava um pouquinho, e aí a gente faz com que ela não cresça. Agora, nós temos outra dívida, que é a privada, e essa se divide em duas, a das empresas e a das famílias. A dívida das empresas, embora seja preocupante, ela tem um papel positivo a longo prazo, porque ela se transforma em investimento, que se transforma em emprego, que se transforma em renda, que permite, com isso, pagar a própria dívida. A das famílias é que é preocupante, porque se a dívida das famílias não cresce, o consumo não cresce. Porque como as pessoas têm renda baixa, não conseguem pagar à vista aquilo que compram. Quantos brasileiros podem comprar à vista um automóvel? Quantos podem comprar uma boa geladeira, uma televisão de ponta? Então, é preciso o endividamento, mas ele ameaça o consumo futuro. Mas ameaça mais que isso, ameaça a estabilidade psicológica da família, ameaça a sociedade inteira. Por isso, é um problema. Um problema amarrado, senador Lindenberg. Esse é que é o terrível problema. Todos falam da taxa de juros alta no Brasil, e é alta. Mas o mais grave é que é difícil baixar no Brasil mais que em outros países, por causa da soma desses fenômenos. A taxa de câmbio, que nós temos que fazer com que o real valha muito para atrair aqui dinheiro. A gente tem que fazer com que a taxa de juros seja alta, o gasto público e o endividamento das pessoas. Porque se com a taxa de juros alta as pessoas buscam tanto financiamento, imagine se a taxa de juros baixar. Aí é que vamos ter um endividamento maior, embora ficaria mais fácil pagar a dívida. Mas essa é outra discussão e eu prefiro passar a palavra agora ao senador Lindenberg.
Senador Cristóvão, Vossa Excelência sabe que sou o seu admirador, mas queria colocar aqui algumas observações sobre vosso pronunciamento e misturar a economia com o social. Eu acho que o momento nosso hoje e o último estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que 39 milhões de brasileiros deixaram as classes D e E e passaram para a classe C, entraram na classe média. E de que forma o governo do presidente Lula criou esse grande mercado de consumo de massas? De que forma nós criamos isso? Por algumas políticas. Estou convencido que o aumento do salário mínimo foi uma, a formalização de empregos foi outra, as transferências dos programas sociais outras, mas queria chamar a atenção de Vossa Excelência da ampliação da concessão de crédito para as famílias. Esse foi um fator fundamental. Nós saímos de 26% em dezembro de 2002 e passamos para 46,8%, 46,9% agora do PIB de crédito para essas famílias. Vossa Excelência tem uma preocupação que é correta quanto ao endividamento das famílias. Mas veja bem, na última visita do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, mostra a situação do Brasil comparado com outras economias. Aqui nós estamos com 42% só da renda líquida das famílias. A Itália tem 88%. Estou vendo a Alemanha, não estou falando da Grécia, 99%. Estados Unidos, 104%, França, 107%, Japão, 126%, Canadá, 148%, Reino Unido, 171%. Essa preocupação de Vossa Excelência é pertinente, mas eu creio que essa mudança foi fundamental para que nós criássemos esse momento novo do país. Eu só encerro minha intervenção e eu falo, viu, senador Cristóvão, temos, eu acho que esse Brasil tem que se construir numa grande democracia popular, abrir esse mercado de consumo de massa e discutirmos a democratização do acesso para as pessoas, em especial para a juventude negra, da periferia, mas é esse outro debate. Eu queria, para finalizar minha intervenção, só responder rapidamente ao senador Ataíde, dizendo o seguinte, que a dívida, segundo os números que nós temos da nossa dívida interna, é de 1,5 trilhão, o caso, não 3 trilhões. E é preciso dizer que a dívida, do último ano de Fernando Henrique Cardoso, a relação do PIB com a dívida era de 60,4. Nós estamos hoje com 39,8. O nosso déficit nominal, que era de 9,6, está agora 2,24% do PIB. Então, a briga na comunidade europeia é que os países se enquadrem em menos de 3% do PIB em relação ao seu déficit nominal. Eu só queria fazer essa observação, mas queria parabenizar Vossa Excelência, mas colocar esse ponto, eu acho que a construção desse grande mercado de consumo de massas no país, com todas as preocupações, foi o feito mais fantástico do governo do presidente Lula, abrindo possibilidades de mudança concreta na vida das pessoas.
Presidente, eu quero aproveitar e agradecer a colocação do senador Lindenberg. Primeiro, porque com isso que o senhor coloca, comprova o que eu digo, a economia está bem. A economia está bem, graças a essa política de ampliação do crédito, que levou a ampliação da produção para poder permitir a ampliação da venda. A economia está bem, mas ela não vai bem quando a gente analisa, disseca e olha as suas entranhas. E, por exemplo, o dado que o presidente Tombini, pessoa pela qual eu tenho toda a confiança e respeito, não por ter sido meu aluno na UNB, mas porque é um professor muito, é um profissional brilhante, ele colocou, sim, que nós estamos melhores do que Itália, Alemanha e Estados Unidos no que se refere à renda, percentagem da renda líquida comprometida com a dívida. Mas o que ele não mostrou é que, quando a gente toma o serviço da dívida, quanto a gente tem que pagar, dividido pela renda mensal, nós estamos piores que esses países. Até por causa da taxa de juros também. Esse é o problema. Quando a gente analisa por dentro, é que a gente vê que o que parecia bom pode ficar ruim. E aí eu queria dar um só dado. Temos dois senadores do Rio de Janeiro. O endividamento das famílias do Rio de Janeiro, em um ano, número de família, percentagem de família endividada, passou de 57% para 61%. É preocupante isso. Em maio a junho, maio-junho do ano passado, 57% das famílias cariocas estavam endividadas. Maio-junho de 2011, 61%. Se isso continua crescendo, em dois anos mais, chegamos a 70%. Claro que isso é preocupante. E por que é possível chegar a 70% em dois anos mais? Primeiro, porque a dívida leva a dívida. Precisa botar um acraseado aí. A dívida provoca a dívida, porque você começa a pegar emprestado para pagar a dívida. Então, quando o endividamento fica grande, ele aumenta, ele puxa mais dívida. E segundo, porque nós continuamos com o incentivo do bom programa, boa tática do presidente Lula, por um momento, não pode durar muito, mas nós continuamos com o incentivo total ao endividamento. Propaganda na televisão de cartão de crédito, propaganda de que viaje, de que compre, de que viaje, isso tem um limite. E o que eu estou aqui, repito, é para dizer feliz e orgulhoso de que a economia está bem, graças ao presidente Fernando Henrique Cardoso e ao presidente Lula. A economia está bem, mas ela não vai bem. E é preciso que a gente arregale os olhos, preste atenção, analise as entranhas da economia e comecemos a esvaziar coisas que são boas, mas que não acenam no bom caminho. É isso, senhor presidente, que eu tinha para falar, agradecendo os dois apartes que teve.